Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar, um boletim econômico e muito importante para que você, produtor rural, possa ter argumentos para discutir o que anda acontecendo na economia brasileira, na economia mundial, o que vem a ser esse período inflacionário que a gente está vivendo agora. Muitas pessoas acham que é uma situação basicamente restrita ao Brasil, mas é uma condição que já está presente em grande parte do mundo e a gente quer entender, basicamente, que impactos isso pode trazer para o nosso dia a dia, para o dia a dia do agro e como isso pode impactar na oferta, na demanda, no, enfim, a gente quer entender que cenário é esse que a gente está vivendo agora e para nos ajudar a entender melhor, nosso convidado é mais do que especial, Antônio da Luz, economista da Farsul, representante do agro no Boletim Focus. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse momento ímpar, né, Antônio? A gente já via a possibilidade disso acontecer, principalmente quando se falou de parar tudo lá atrás, né? A economia a gente vê depois. E agora que a economia está retomando, o que está acontecendo? Por que a inflação está chegando? E da onde está vindo essa pressão inflacionária aí? Como é que a gente tem que lidar e entender essa situação, Antônio?
Alexander, que prazer enorme estar contigo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Que privilégio meu estar aqui diante dessa enorme audiência. E esse assunto me parece ser um assunto de primeira ordem, que nós temos que compreender o que que é a inflação, por que que ela acontece, para não sermos, já que estamos num momento onde a ciência é invocada a todo tempo, e ela deve ser invocada a todo tempo, e ela é quem deve nortear as decisões, pois na inflação não pode ser diferente. Eu sei que às vezes a tentação da lacração é grande, mas nós temos que sim olhar para as coisas tais quais elas são. E por que que nós estamos vivendo uma inflação, né? Por que que o Brasil está experimentando uma inflação elevada? Porque países como os Estados Unidos, que têm uma estabilidade incrível, estão vivendo uma inflação muito alta. Uma inflação de 7% para eles é uma inflação hecatômbica. Por que que isso está acontecendo lá? Por que que tem inflação na Europa? Por que que tem inflação na Ásia? Por que que tem a inflação aqui nas Américas como um todo? E o Brasil não é diferente. Porque a inflação, ela é uma doença, tá? Se nós pudéssemos, fazendo uma metáfora com o corpo humano, a inflação é uma doença. Ela é uma doença que atinge o sistema monetário de uma economia. E quando é que a inflação acontece, Alexandre? Quando é que ela surge? Ela surge quando há um desequilíbrio entre a base monetária. Que diabos é a base monetária? A quantidade de dinheiro em circulação. Quantidade de dinheiro em circulação é a base monetária de um país. Há um desequilíbrio entre essa base monetária e a capacidade desta economia de ofertar bens e serviços. Então, existe ali sempre um equilíbrio. Quem é que cuida desse equilíbrio? O Banco Central. É papel do Banco Central, que no Brasil é autônomo. No Brasil é autônomo, graças a Deus, e foi essa autonomia concedida agora ao longo deste governo. É uma coisa muito boa. O Banco Central ser livre para atuar, mesmo quando a sua atuação não é popular, mas ele faz o que tem que fazer, e é assim que país sério deve ser. Imagina assim, o banqueiro central, lá, o Banco Central, imagina ele com duas manetes, duas alavancas, dois manches lá, né? Imagina que tem dois manches, aonde ele regula a base monetária. Então, ele está vendo uma determinada quantidade de oferta de serviço. Então, bom, para eu dar conta dessa oferta de serviço, eu preciso dessa quantidade de base monetária. Então, se a oferta de bens e serviços está crescendo, ele baixa o manche e aumenta a base monetária. Como é que ele faz isso? Baixando a taxa Selic. Ele baixa a taxa Selic, ele amplia a base monetária da conta daquele equilíbrio, naquele novo equilíbrio, daquela nova oferta de bens e serviços. Ele tem um outro manche, que é o compulsório bancário. Ele baixa o compulsório bancário e ele, então, aumenta a base monetária. Se eu estou aumentando a oferta de bens e serviços e eu não aumento a base monetária, ou seja, eu não faço isso diminuindo o Selic compulsório, eu vou gerar deflação. Agora, se eu estou com uma oferta de bens e serviços restrita, restrita, fecha tudo, economia a gente vê depois. Baixa as portas do comércio, baixa as portas dos serviços, economia trabalhando meia boca, o que que vai acontecer? A minha produção, a minha oferta de bens e serviços vai diminuir. O que que eu tenho que fazer, então? Eu preciso puxar o manche, eu preciso enxugar a base monetária. Como é que eu enxugo a base monetária? Subindo taxa Selic, subindo o compulsório bancário. É isto que o Banco Central faz. E é isso que funciona em tempos de normalidade. Em tempos de normalidade. Só que o ano passado não foi um ano de normalidade. Foi um ano onde a economia experimentou algo que nunca tinha experimentado. Porque na pandemia anterior, há mais de 100 anos atrás, nós não tínhamos uma economia com a complexidade e com as conexões que ela tem hoje. Então, o que aconteceu no ano passado foi único na nossa história. Estes efeitos, e eu aqui não quero fazer um julgamento, e não vou fazer um julgamento, de que estava certo, estava errado, as medidas que foram tomadas, é porque elas já foram tomadas. Eu quero olhar para os efeitos delas. O que que aconteceu no ano passado? Houve um aumento da oferta de bens e serviços ou houve uma diminuição? Houve uma diminuição. Fecha tudo, aquela coisa toda. Só que nós tínhamos uma previsão do FMI para uma queda no PIB do Brasil de 9,5%. Alexander, 9,5% é uma queda de PIB de um país em guerra, sendo bombardeado. Aí ele cai 9,5%. Então, é um desastre econômico. E se nós tivéssemos tido uma queda de 9,5% do nosso PIB, nós não teríamos 14 milhões de desempregados. Nós deveríamos ter, sei lá, uns 30, 40 milhões de desempregados. A quantidade de empresas que morreram seriam multiplicadas pela enésima potência, se nós tivéssemos caído o PIB 9,5%. Mas então o que que o governo fez? Não só o governo brasileiro, os governos, de uma maneira geral, no mundo todo, o que que eles fizeram? Gente, nós estamos com um problema gravíssimo. Nós estamos com um problema gravíssimo. Eu preciso manter essas empresas, eu preciso manter esses empregos e eu preciso manter as pessoas com uma renda mínima, porque do contrário, vai ser um colapso econômico, do qual nós vamos levar 15, 20 anos para nos recuperar depois. Então, nós temos que tratar do problema principal, que é a imensa recessão econômica, a imensa depressão econômica que a economia pode se meter se o PIB cair 9,5%. O que que o governo fez, então? Começou a gastar, injetar dinheiro na veia. O governo brasileiro, não, os governos do mundo a todo, o brasileiro também. O que que o governo brasileiro fez? Auxílio emergencial. Auxílio emergencial botou 354 bilhões de reais na conta corrente de 63 milhões e meio de brasileiros. O que que essas pessoas fazem com esse dinheiro? Elas gastam. E aí elas demandam bens e serviços. Como é que está a economia nessa situação? Ofertando bens e serviços ou reduzindo a oferta de bens e serviços? Reduzindo a oferta de bens e serviços. E nós ampliando a demanda. Nós tivemos no Brasil o auxílio emergencial, o BEM, o PRONAMP, medidas para ajudar as empresas, auxílio emergencial para ajudar as pessoas físicas, BEM e PRONAMP para ajudar as pessoas jurídicas, auxílio a estados e municípios para ajudar governos, e o governo federal, que é o único que pode se endividar, né, porque os governos municipais e estaduais não podem, ele se endividou barbaramente. Nós fechamos no ano passado um déficit fiscal de 700 bilhões de reais. Isso é 10 vezes o déficit do ano de 2019, ou seja, o equivalente a 10 anos de endividamento. Nós nos endividamos no ano passado. Tudo isso para que nós não tivéssemos 30, 40 milhões de desempregados. Nós não tivéssemos milhões de empresas adicionalmente mortas, quebradas, que ia gerar um mar de miseráveis, ex-empresários miseráveis no país, o que ia desarranjar a economia, porque não adianta. Como é que eu vou retomar o emprego depois se as empresas todas quebraram, ou se uma boa parte das empresas, e pequenas e médias e microempresas, que são os grandes empregadores, quebraram? Como é que eu vou conseguir retomar depois? Então, essas medidas, elas foram absolutamente oportunas, necessárias. Eu, no lugar do ministro Paulo Guedes, teria sugerido a mesma coisa se tivesse tido as mesmas ideias. Agora, hoje, olhando a obra pronta e sendo aqui um engenheiro de obra feita, nada a acrescentar. Tudo o que tinha que fazer. Agora, nós, esses remédios todos que foram administrados para que a economia não entrasse em colapso, ela não sucumbisse, ela não quebrasse, e nós não tivéssemos aí 10, 15 anos, 20 anos de depressão econômica, porque nós destruímos o tecido econômico do país, que deixamos, então, chegar a 40, 50 milhões de empregados, e tivemos um mar de micro e pequenas empresas quebradas, e sem as quais eu não retomo o emprego depois. E aí, se eu não consigo retomar o emprego, eu não retomo a empresa, se eu não retomo a empresa, eu não retomo o emprego, e aí a gente fica nesse círculo vicioso por décadas. Então, nós tomamos um remédio para que isso não acontecesse. E esses remédios funcionaram. Funcionaram. Tanto é que tivemos uma queda na economia no ano passado de 4%. Não foi de 9,5%, foi de 4%. Por que foi de 4% e não de 9,5%? Porque o FMI errou? Não, o FMI não errou. É porque as medidas tomadas foram corretas. Então, isso diminuiu o impacto econômico. Bom, e tanto é que nós não destruímos o tecido econômico, que a economia está se reativando e nós deveremos ter um bom crescimento esse ano. Muito bem, nós tomamos esse remédio, mas esse remédio é muito forte. Esse remédio é muito forte.
Efeito
colateral. E ele gera muitos efeitos colaterais. Que efeitos colaterais são esses? Inflação. Por que que este remédio gera inflação? Lá no início da minha fala, Alexandre, eu disse que a inflação surge por um desequilíbrio entre a base monetária e a oferta de bens e serviços numa economia. Quando a coisa dá um desequilíbrio, ela gera inflação. Se a minha base monetária está aqui e a minha oferta de bens e serviços está aqui, eu vou gerar inflação. Então, a inflação é a forma de corrigir isso. Então, o que que o governo fez? Ele não jogou pilhas de dinheiro na economia? Jogou. Ele não imprimiu mais dinheiro? Imprimiu. Ele não deu, ele não pensou em CPFs, CNPJs e governos? Pensou. Ele não pegou lá o lucro contábil das reservas internacionais e jogou para a economia? Jogou. Não ficou um déficit fiscal de 700 bilhões? Ficou. Bom, esses remédios foram tomados. O efeito colateral deles? Inflação. Porque ao jogar essa pilha de dinheiro na economia, o que eu faço com a base monetária? Eu alargo a base monetária. Mas para alargar a base monetária sem ter inflação, eu preciso ter uma oferta de bens e serviços. Eu tinha um aumento da oferta de bens e serviços? Não. Eu tinha um recuo da oferta de bens e serviços. Por conta da pandemia, por si só, faria isso, né? Por conta da crise econômica, e o fecha tudo, e a economia a gente vê depois, faz com que a oferta de bens e serviços diminua mais ainda. Como é que eu vou aumentar, pensa lá, salão de beleza, como é que eu amplio a oferta do serviço, né, prestado pelos salões de beleza se eles estão fechados? os restaurantes, como é que eu amplio o comércio de alimentação fora da residência se eles estão fechados? E eu alargando base monetária de um lado e contraindo a oferta de bens e serviços do outro. É óbvio que vai gerar inflação. É óbvio. Só que a inflação, ele é um problema menor, embora seja um problema grave, ele é um problema menor do que eu destruir o tecido econômico de um país. Então, nós optamos no mundo inteiro por manter o tecido econômico e lidar com a inflação no próximo ano, próximos 2 anos, dependendo de cada economia. Qual é o remédio? Qual é o remédio para controlar a inflação? Se eu tenho que enxugar a base monetária, até aumento a oferta de bens e serviços aqui, vou enxugando a base monetária aqui até que eu encontre um novo equilíbrio. Aí a inflação volta para o rumo. Como é que eu faço isso? Lembra que eu disse que o Banco Central ele baixava o manche quando ele queria ampliar a base monetária e puxava o manche quando ele queria reduzir a base monetária? E esses manches, que eram dois, um era a Selic, outro era a compulsória bancária, pois muito bem, ele agora deu a puxada, aumentando a taxa Selic, aumentando o compulsório bancário. E ele vai fazer isso reunião por reunião do Copom, a cada 45 dias que ele reavalia e dá o máximo da dose do remédio que a economia suporta. Fazendo de novo uma metáfora e uma analogia ao corpo humano. Imagina que eu acordei com dor de garganta, estou com uma infecção na minha garganta. Eu vou ao médico e o médico diz para mim, Antônio, olha só, você vai tomar por 7 dias, 7 comprimidos do determinado antibiótico. Adianta eu pegar, por que ele não diz para mim assim, ó, Antônio, pega esses 7 comprimidos e toma tudo agora. Por que ele não me prescreve tomar os 7 comprimidos agora e resolver a fatura agora? Porque aqueles remédios vão me destruir por dentro, porque eu vou ter uma superdose. Eu vou me intoxicar e não vou resolver o problema. Eu preciso tomar, eu tomo um, o corpo equilibra, tomo outro, o corpo reequilibra, e assim eu vou fazendo, até o 7º dia. De forma muito semelhante, acontece com a taxa Selic. Eu aumento ela numa reunião, a economia se reequilibra, aumento noutra, se reequilibra lá em cima, e assim eu vou fazendo. Se eu pegar a Selic e aumentar ela para 12, 13, agora, eu quebro a economia. Eu quebro a economia. Então, eu tenho que ir aumentando aos poucos. Então, nós vamos ter um ciclo de alta de juros longo. Nós vamos até, sei lá, vamos entrar 2022 com certeza, e talvez até o meio do ano que vem, nós ainda estejamos num ciclo de elevação da taxa Selic. E nós vamos ter, sim, uma Selic de 2 dígitos. Por quê? Por quê, produtor? Porque a inflação hoje já está em 10 e a Selic está em 6,5. Percebe que nós hoje estamos com a inflação está maior do que a Selic e isso não dá ganho real para a Selic? Então, isso faz com que a tendência dela suba. E por que isso é importante para você, produtor? Porque se você está diante de uma operação de crédito que é pré-fixada, faça agora. Se ela for pós-fixada, saiba que até o meio do ano que vem ela vai subir. E depois vai ficar mais algumas reuniões de estado, depois ela tende a cair. Aí agora vamos lá, distribuidor de insumo. Você que é distribuidor de insumo, ou você é concessionária de máquinas, implementos, coisas do tipo. E você está fazendo operações no mercado financeiro de CRA, por exemplo, tá? Ou outras. Você vai ter um CRA para financiar seus produtores de CDI mais alguma coisa. Né? Gente, o DI vai aumentar. Então, saiba que daqui até o ano que vem, você vai ter um ciclo de alta do seu DI, você vai pagar mais juros no ano que vem. Mas, como esses CRAs são de 3 anos, 4 anos, eles vão subir e depois eles vão cair. Então, pense o negócio como um juro médio. Produtor, você está fazendo um negócio de 10 anos, ele é pré-fixado, organize seu fluxo de caixa para o ano que vem e para 2023. Depois ele volta a cair e as coisas normalizam. um negócio de 10 anos, você não pode deixar de fazer, se ele é viável economicamente, por conta do impacto do fluxo do ano que vem. Prepara o caixa para o ano que vem. Mas não deixa de fazer, porque depois lá na frente tu vai ter, vai cair lá na frente. Então nós vamos ter um ciclo de juros elevado, vai o ano que vem todo, ou subindo ou ficando estável, e depois começa a cair mais para o final do ano, quem sabe já em 23, que o juro volte a cair. Qualquer coisa melhor do que isso, hoje é otimismo demais. Eu não vou trazer aqui para o telespectador, o internauta do Notícias Agrícolas. Então, veja, o que está acontecendo com a inflação não é culpa do produtor rural. Se os alimentos estão mais altos, eles não estão mais altos porque o produtor está ganhando mais dinheiro. Eles estão mais altos porque estão sendo puxados pela inflação, e não o contrário, como muita gente diz, na mídia principalmente. Vocês têm até um banco aí, que é um banco digital, que andou contratando para o seu conselho uma determinada artista, uma bailarina aí, andou dizendo que o problema do arroz, por exemplo, era as exportações, o problema do óleo de soja era as exportações. Bom, acho que eles devem ter ouvido, não foi um economista, eles devem ter ouvido a sua nova conselheira, né, que é bailarina, que é uma artista, que é uma cantora muito famosa, que só diz bobagem, né, que as músicas são horrorosas, mas enfim, tem gosto para tudo. Mas eu respeito a carreira dela, porque se ela tem lá milhões de pessoas que a amam, que gostam do seu trabalho, eu não gosto. Mas tem gente que gosta, então palmas para ela. Mas daí ela falar no agro como ela fala e sentar num conselho de um banco, bom, aí tem uma grande diferença, e ela só fala bobagem mesmo nesses assuntos, embora na arte dela eu não vou discutir, mas essas outras coisas eu vou, e ela fala um monte de asneiras, e eu não ia citar, mas vou citar, é a Anitta, né, de quem eu estou falando, para quem não sabe nem o que eu estou dizendo, uma mulher que vive falando mal do agro e de economia só fala bobagem. Gente, não é o preço dos alimentos que estão fazendo inflação, é a inflação que está aumentando o preço dos alimentos. Quer ver? Quer ver? Arroz. O preço do arroz caiu 28% de setembro do ano passado para setembro deste ano. Caiu 28%. Sabe quanto é que caíram as exportações? 47%. Sabe quanto é que aumentou o preço para o consumidor? 48%. De setembro do ano passado para agora subiu 48%. Tendo caído 28% para o consumidor, para o produtor, tendo caído as exportações 47%. Que diabo de exportações é essas? Não foram as exportações que aumentaram o preço do arroz. Não foram. Não foi o preço ao produtor que aumentou o preço do arroz. Não foi. Foi a inflação que aumentou ao consumidor. Que outro exemplo? Boi. Faz quantas semanas que nós estamos com o preço do boi em queda? Caiu o preço ao consumidor da carne? Caiu? Não caiu. Não caiu. Sabe por quê? Porque não é o preço do boi que está aumentando o preço da carne, é o preço da carne que está aumentando por causa da inflação. Eu pergunto, você foi numa ferragem? Tem alguma coisa para comer na ferragem? Vai lá olhar os materiais de construção e ver se a inflação não explodiu os preços dos materiais de construção. Materiais de construção são de comer? Não, não são de comer. Gasolina é de comer? É de beber? Energia elétrica é um alimento? Não, não é. E eles estão todos lá em cima. Então, veja, a inflação, ela é um fenômeno. Ela é a doença que faz com que tudo aumente. E quando a gente começa a buscar vilanias, né, e vilões, a culpa é do fulano, do empresário de tal setor, do produtor que está exportando. Gente, isso é coisa dos anos 80. Pensar assim é coisa dos anos 80. Isso é coisa de quem usava pochete, de quem usava, quem ouvia som no Walkman, na fita cassete. É esse povo aí. Ou então quem é argentino. O argentino pensa assim, né? Por isso que a inflação deles é sempre de dois dígitos. Então, pessoal, nós temos que entender bem o nosso papel na inflação, que é zero, que é zero. E nós temos que entender a origem da inflação. Não adianta eu querer culpar o governo, querer culpar, não sei o que, não é por aí. O que nós estamos vivendo é o efeito colateral do combate a um problema que era muito maior que a inflação, que era a destruição do tecido econômico do país. Se resolveu esse problema, bom, agora temos a inflação, vamos lidar com a inflação. Se nós não tivéssemos demorado tanto para nos preocupar com a economia, talvez o remédio não teria que ser tão amargo agora. Mas, enfim, foram escolhas que nós fizemos. A pandemia nunca tínhamos vivido, enfim, não vou fazer aqui julgamento de certo ou errado. Agora, os efeitos estão aí. Os efeitos estão aí e nós vamos ter que lidar com eles. Mas a inflação não tem nada a ver.
Antônio, agora, qual que é o risco disso virar uma bola de neve? Você acabou de explicar que o arroz caiu, mas para o consumidor subiu, no contrário. Só que agora a gente tem, para o agronegócio, um aumento do custo de produção, seja pelo preço dos combustíveis, seja pela alta dos fertilizantes e até pela falta dos fertilizantes. Enfim, esse custo vai ser repassado, ou precisa ser repassado. Como é que faz essa conta agora, se o preço está caindo para o produtor?
Muito bom, Alexander. A inflação, ela também pega o produtor rural. Ela também pega o produtor rural. Nos custos de produção dele, como você mesmo trouxe de maneira muito inteligente. Trouxe aqui um aspecto que eu não tinha abordado e que você tem toda a razão. Me salvou, inclusive, hoje. A inflação dos custos de produção, nós medimos aqui na Farsul mês a mês, desde janeiro de 2010. Nós nunca tínhamos tido uma inflação tão alta de custos de produção como estamos registrando agora, neste momento. Nunca. E sabe qual é o pior? É que vai aumentar mais.
É, né?
Aí, então, só que tem um detalhe. Você disse que isso terá que ser repassado. Não. Isso nós não conseguimos repassar. Porque se o preço das commodities cair em Chicago, a taxa de câmbio cair, o nosso preço vai cair e dane-se que o nosso custo de produção está aumentando. Nós vamos pagar com as nossas margens. Percebe que são dois mercados? Um é o mercado de insumos, outro é o mercado de produtos. Nem sempre eles são conectados. No longo prazo eles são, mas no curto prazo não necessariamente. Então, quando essas coisas acontecem, o produtor paga com a sua pele, ele paga com o seu couro. Então, por isso que nós nos preocupamos tanto, e mais de uma vez falamos aqui no Notícias Agrícolas, pessoal, cuidado com excesso de otimismo, que essas coisas não terminam bem, porque depois vem os cursos, tu tem uma onda boa, depois tu tem as outras, que nem sempre são boas, cuidado. Então, Alexander, nós estamos com os nossos custos de produção lá em cima e nós não temos garantia nenhuma que os nossos preços serão melhores e corrigidos pela inflação no ano que vem. Porque, afinal de contas, nós estamos dentro de um país e o nosso mercado dos produtos está dentro do mundo. Então, nem sempre essas coisas se casam de maneira correlata. E nós estamos muito preocupados com a inflação dos custos. Então, assim como o consumidor é vítima da inflação, o produtor também é vítima da inflação.
Bom, mas então significa o que na prática, Antônio? Que o produtor precisa tomar alguma atitude? E que atitude é essa que ele precisa tomar? Enfim, reduzir a produção dele? Mas reduzir a produção, daí a gente vai gerar de novo essa falta de oferta, aumentar a inflação. Como é que é isso? É complicado de entender, né? Como é que sai disso, na verdade?
Bom, o produtor precisa entender, ele precisa entender as tendências do que deve acontecer dado esse cenário. Se eu vou ter mais inflação, a inflação, ela não tira o que ela faz? Ela diminui o poder de compra da moeda, correto?
Uhum.
O que eu precisava de R$1.000 para comprar, agora eu preciso de R$1.100 para comprar. Uhum. Isso é inflação. Então, a minha moeda perde valor, correto? Se a minha moeda perde valor por conta da inflação, percebe que a taxa de câmbio sobe? Eu tenho uma tendência de alta da taxa de câmbio por conta que a minha moeda está perdendo valor frente à outra?
Uhum.
Então, primeira coisa, tendência de aumento da taxa de câmbio. Eu estou com uma... Só que se eu ver... Aí eu vou pegar dois produtores. O que vende para o mercado interno, o pessoal do leite, o pessoal do arroz, o pessoal da própria carne, da carne bovina, esse pessoal, do pessoal das frutas, dos HFs, esse pessoal todo que tem o mercado interno como seu principal mercado, só das flores e assim por diante. Pessoal, se eu tenho uma economia que está crescendo menos e eu tenho uma inflação alta, estas pessoas estão perdendo poder de compra.
A
Se
demanda
o
vai ser
brasileiro está
menor.
perdendo poder de compra, eu tenho impacto na compra, na capacidade dessas pessoas aumentarem a minha demanda. Então, próximo ano, 2 anos, pé no chão na hora de investir. Cuidado na hora de ampliar. Evite. Se é para fazer investimento, que sejam aqueles que aumentem a sua eficiência e baixem seu custo operacional. Não faça investimento para aumentar a produção. Faça investimento para melhorar a eficiência. Se você já aumentou a eficiência do que pôde, fique na sua, quietinho. Invista em caixa, fortaleça seu negócio. Se você é um produtor que produz produtos voltados para o mercado externo, o que que você tem que cuidar? Se você está fazendo uma compra de insumos e usando CPR para isso, e essa CPR é pós-fixada, baseada no DI, saiba que lá em março, abril, maio, quando você se encontrar com a sua fatura, você vai ter uma surpresa desagradável. Então, faça o seguinte: tudo o que você puder fazer para antecipar esses pagamentos, o faça. Se você tiver na dúvida, olha, o negócio está muito bom, o cenário está muito bom, eu nunca tive um lucro como eu tive esse ano. Que coisa maravilhosa que é esse mercado. Vou arrendar a terra do vizinho. Ah, vai arrendar a terra do vizinho? Sim. E vai financiar ela como? Vou jogar lá uma CPR na trading, que é DI mais alguma coisa. Você vai se arrepender. A chance de você se arrepender é enorme. Faça o seguinte, não pegue a área do seu vizinho. Fortaleça seu caixa, compre as coisas à vista. Não faça negócios pós-fixados, porque os seus custos vão aumentar ainda mais. Você está indexando o seu custo de produção ao DI, que tende a subir, e você vai tomar um ferro lá em março, abril, maio do ano que vem. Não faça isso. Evite fazer isso, ao máximo que puder. Se você não tem escolha, não consegue não fazer, diminua. Diminua a exposição ao risco DI. Mas, Antônio, não. O contrato que me foi oferecido, ele é pré. Eu vou pagar lá X% ao mês e tchau e graças. Não tem nenhuma mudança daqui até lá. Tranquilo. Você fez a conta? Fez. A conta fecha? Fecha. Toca a ficha, toque o seu barco, que você está menos exposto ao risco. Então, você tem que cuidar do seu custo de produção. Vendo ou não vendo soja para o ano que vem, dado ou milho ou algodão, dado que eu posso ter uma taxa de câmbio mais elevada por conta da perda de poder de compra do real, e em algum momento as commodities vão ter que corrigir a inflação desse ano. Trava ou não trava? Gente, olha, as commodities eu garanto para vocês, elas vão corrigir. Só não sei quando, pode ser daqui um ano, daqui um mês, daqui 10 anos, não sei. Um dia nós vamos corrigir. Você tem um preço bom na sua frente. Você tem um preço bom na sua frente. Pode ser que aumente mais? Pode, não tem nenhuma lei que proíba. Ano que vem é o ano eleitoral, o que dá mais, né, tende a dar mais combustível para a taxa de câmbio, pelo menos por uma parte do ano. Então, pode ser que ficar exposto ao risco faça sentido. Agora, cuidado. Cuidado, porque esses preços, eles são preços bons e convidativos. Aquele produtor que vende para fora, ele está menos exposto ao problema inflacionário do que aquele que vende para o mercado interno. O do mercado interno está exposto nos custos e no produto. Aquele do mercado externo está exposto no custo e menos no produto. Então, distribuidores de insumos, etc., cuidado com as suas compras. Cuidado com as operações de crédito que estão sendo tomadas. Cuidado com o momento de trazer o produto para o Brasil, a internar o produto do Brasil. Não deixe de fazer seus hedges. A taxa de câmbio está muito volátil e não tem nenhum sinal que ela vai diminuir a volatilidade. Então, cuidado distribuidor de insumo, cuidado com a curva dos juros, lembre, tende a subir até o meio do ano que vem, então já prepare seu caixa para isso, já organize seu caixa prevendo o aumento do juro que vai pagar lá na frente. Faça contratos que prevejam o acompanhamento da curva do juro, que até o ano que vem vai subir. Depois não sei, mas até lá vai subir.
Da Luz, e assim, a inflação, dá para dizer que ela é passageira? A partir do momento que a gente consiga equalizar essa questão de oferta e demanda, ela vai passar ou ainda a gente vai sentir por algum tempo a mais?
Ela, sim, ela vai passar. Ela vai passar, o Brasil não é uma republiqueta, a inflação vai passar no Brasil. Mas vamos lá, o que, que é inflação, né? Inflação é uma medida de crescimento, é uma medida de aumento. Então, quando eu digo assim, ó, a inflação vai cair, eu não estou dizendo que os preços vão cair. Eu dizer, Alexander, lá pelo meio do ano que vem, a inflação vai estacionar. Vai voltar para as metas do Banco Central. Eu não estou dizendo que a inflação, que os preços vão voltar ao que eram, porque preços caírem, não é inflação, é deflação. Eu não estou dizendo que no Brasil vai ter deflação. Não é isso. Eu estou dizendo que a inflação vai voltar para o rumo. O que é voltar para o rumo? É voltar os preços a crescerem, as taxas que vinham crescendo. Eles crescem assim e esse ano eles fizeram assim. Eles vão voltar a crescer assim. Agora, voltar para os preços que estavam, esquece. Isso é deflação. Não deve acontecer. O que deve acontecer é nós sair de uma inflação de dois dígitos e voltar para uma inflação de um dígito e lá por, quem sabe, julho, agosto, ano que vem, a inflação mensal voltar para o que se espera e aí o acumulado, que ainda vai continuar alto, vai caindo para lá em 23, voltarmos para o centro da meta. Mas nós devemos sim ter inflação elevada por um bom tempo, mas vamos voltar a ter uma inflação civilizada, eu não tenho a menor dúvida disso, e vamos voltar a ter Selic mais baixa, basta, né, também, claro, isso tudo mais constante, né? Desde que o governo não faça nenhuma bobagem, desde que nós não entramos em default, desde que nós cuidemos do lado fiscal do Brasil, desde que no ano que vem a gente não parta para o populismo, para o tudo ou nada, né, para ganhar a eleição. Bom, se nós não fizermos bobagem, nós vamos sim ter inflação de novo dentro das metas e vamos ter Selic de novo bem baixa.
Muito bem. Bom, Antônio, então, só para resumir a nossa conversa, inflação, ela tende a continuar ainda até encontrar um ponto de equilíbrio, novos patamares de preços que justifiquem aí uma estabilização, ou seja, a gente vai ter uma mudança no patamar de preços, isso é fato. A gente vai trabalhar um ponto acima aí do que a gente trabalhou nesses últimos anos. No entanto, isso vai ser corrigido com a questão da volta da demanda, com a recuperação da possibilidade das pessoas comprarem naquele novo nível de preço, enfim. Quando isso acontecer, estabiliza tudo de novo, a inflação contida é o que a gente quer e espera que aconteça. Mas enquanto esse processo está em evolução, a gente tem aí uma tendência de aumento da taxa de câmbio, o dólar, e uma tendência da taxa dos juros. Então, inflação, juros e dólar em alta?
Sim, até os juros e inflação, até o meio do ano que vem, pelo menos.
Pelo menos.
E a taxa de câmbio, bom, a taxa de câmbio são milhares de fatores que a influenciam, né? Eu estou falando aqui só do aspecto da inflação no câmbio. A inflação no câmbio é uma das forças altistas para o câmbio. Não significa que não tenham outras altistas e tantas outras baixistas. Eu não estou dizendo que o câmbio vai subir. Estou dizendo que o efeito da inflação sobre a taxa de câmbio é fazer subir. Mas tem outros fatores que não podem deixar de ser considerados. Agora, o ciclo de alta dos juros vai até o ano que vem tranquilamente. Estamos com a Selic bem abaixo da inflação e até que essas coisas, até botar a inflação no prumo, vamos ter que subir bastante Selic Então, se preparem para um ciclo alto de inflação. A inflação crescendo cada vez menos, a Selic crescendo cada vez mais, mas as duas coisas ainda com uma longa vida. Vamos entrar 22 administrando essa situação.
Só para compreender essa questão do dólar, você falou que a inflação é um dos fatores. A gente pode ver, o contrário, o dólar caindo?
Podemos, porque a taxa de câmbio ela é impossível de ser prevista, porque não é um ou dois ou são três fatores que a influenciam. Vamos pegar um exemplo, soja, tá? A soja, eu tenho lá a oferta mundial, tem a demanda mundial, eu tenho a quantidade dos estoques, eu tenho a taxa de câmbio. Sabendo essas coisas, eu consigo ter um bom parâmetro do preço da soja, uma boa análise da soja. É diferente da taxa de câmbio, eu tenho centenas de fatores influenciando. Porque a inflação é uma coisa que atinge o real, mas ela não atinge o dólar. E a taxa de câmbio é uma taxa pela outra. A inflação americana vai mexer na taxa de câmbio, pelo lado do dólar. Então, o lado fiscal do Brasil, ele é um problemaço. Então, se eu tiver uma perspectiva de melhoria substancial no lado fiscal brasileiro, eu posso ter uma taxa de câmbio para baixo, porque melhora. Se eu tenho uma taxa de crescimento, o Brasil crescendo acima do esperado, eu fortaleço o real por outro lado. Então, eu tenho a própria ambiente político, institucional, influencia a taxa de câmbio. Então, é muito difícil, Alexander, prever o que vai acontecer com o câmbio. O que dá para dizer é que o efeito, um dos efeitos, é a inflação do real, a inflação no Brasil sobre o real, que no caso, à medida que aumenta, é altista para câmbio, porque o real perde valor, frente a todos, por conta que a inflação corrói seu valor. Agora, isso quer dizer que a taxa de câmbio vai subir com certeza? Não, porque depende de um universo de outros fatores, os quais não estão sendo considerados aqui.
Legal. Muito bom, uma aula aqui para nós. Antônio da Luz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, trazendo fundamentos e argumentos, né, para que a gente possa discutir essa questão da inflação, porque muitas vezes a gente ouve calado o que as pessoas estão falando e, enfim, não consegue discutir, mas baseado nos argumentos que você trouxe para a gente, eu acho que é muito possível a gente promover uma discussão eficiente e mostrar de fato o que aconteceu e que pode acontecer com o Brasil daqui para frente. Muito obrigado por essa aula, Antônio da Luz.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, Alexander, e desejo a todos um excelente dia.
Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Antônio da Luz, economista da Farsul, Federação de Agricultura lá do estado do Rio Grande do Sul, aqui com a gente, conceituando inflação, explicando direitinho o que aconteceu, por que que a inflação está subindo, como ela pode impactar no seu negócio, quais são os investimentos a se fazer nesse momento. Lembra que ele falou? Esquece contrato pós-fixado. Isso aí pode te dar um tombo lá na frente, a não ser que você se planeje para isso. Mas opte por contratos ou por, enfim, questões de financiamentos aí pré-fixados, que são mais importantes e mais fáceis de serem controlados nesse período aí de subida da inflação e dos juros. E que essa subida ainda tende a continuar. Tanto de inflação quanto de juros, juros ainda um pouco mais que a inflação até meados do ano que vem. O dólar, a tendência é de alta também, porém o dólar tem outros fundamentos que justificam aí a sua precificação. Então não dá para dizer que ele vai acompanhar a inflação e juros, mas a tendência é de alta sim também para o dólar. Muito bom, a gente agradece, portanto, a participação do Antônio da Luz. Para você, a gente agradece a sua participação e a audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.